jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos da Hora do Agronegócio, olha só que poesia linda de Almir Sartre. Um violeiro toca quando uma estrela cai no escurão da noite. Um violeiro toca suas mágoas. E os olhos dos bichos ficam iluminados no sertão enluarado.
Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado.
As últimas do agronegócio.
A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayaldi, confirmou que uma missão norte-americana virá ao país neste mês de novembro para inspecionar frigoríficos. O objetivo é dar andamento ao processo de abertura dos mercados para o comércio de carne bovina in natura. A representante norte-americana elogiou avanços na cadeia produtiva da carne e também elogiou a proposta de criar um grupo de trabalho para melhor avaliar riscos sanitários e fitossanitários nas Américas. Nos próximos dias, a ministra Kátia Abreu participa de missão oficial para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Índia e China, em que a carne bovina também vai estar em pauta.
A Fundação Procafé tem desenvolvido novas tecnologias para a cafeicultura e promovido uma revolução biotecnológica. O banco genético, feito a partir da clonagem das folhas, é um exemplo de avanço. As pesquisas melhoram a qualidade do grão e a produtividade nos cafezais. Um trabalho minucioso que começa com a análise dos terrenos. Todo o conhecimento gerado na Procafé é fundamental na Fazenda Experimental de Varginha, onde são testadas as novidades. Algumas se tornaram indispensáveis, como a estação meteorológica, que emite todos os meses um boletim com a previsão do tempo para os produtores.
A cooperativa Aurora Alimentos de Chapecó foi eleita a melhor empresa do segmento de aves e suínos, de acordo com o levantamento da revista Globo Rural, na edição 2015 do Anuário do Agronegócio. O presidente Mário Lansnaster disse que a escolha homenageia uma comunidade formada por mais de 100 mil famílias, cuja vocação para a produção de alimentos de qualidade se notabilizou nacionalmente. Em 2014, a Aurora obteve o maior faturamento e o melhor resultado líquido de seus 45 anos de história, com crescimento de 18%. O maior crescimento ocorreu com as vendas no mercado externo, que se elevaram em 30%, com faturamento líquido de R$1,3 bilhão.
O Ministério da Agricultura espera que sejam vacinados 147 milhões de bovinos e bubalinos até o final da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. No mês de novembro, a imunização do rebanho deve ser feita na maior parte dos estados brasileiros. Em algumas regiões do Amazonas, além do Pará e Tocantins, a etapa já está concluída. Nos estados do Amapá, Rondônia e Roraima ainda está em andamento. Nos demais estados, a exceção é Santa Catarina, que é reconhecido como livre de febre aftosa, sem a necessidade de vacinação. Ainda de acordo com o mapa, na primeira etapa da campanha nacional contra a doença, no primeiro semestre, o índice de vacinação foi de 98%.
Agora o assunto é agronegócio.
Conhecido como o celeiro do mundo, o Brasil é o primeiro exportador de alimentos e bebidas para a África, atualmente integrada por 54 países. O gerente de estratégia de mercado da Apex Brasil, Thiago Guzmán, explica que a relação entre os mercados tem sido de troca e cooperação.
Nós temos acessado alguns mercados importantes, estamos vendendo, além da questão do agronegócio, né, de alimentos, bebidas, alimentos processados, estamos também conseguindo cada vez mais mercado de máquinas e equipamentos. Então aqui mesmo na feira a gente encontra alguns produtores que estão interessados em vender equipamentos e implementos agrícolas, né, para aumentar a produção de alimentos na África. Esse fluxo já vem acontecendo e cada vez mais empresas brasileiras estão vendo esse mercado como potencial para isso.
Para o gerente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, a atuação da Embrapa e do Senai na África é sinônimo de tecnologia e capacitação. Tiago Guzmán ressalta que, em termos de corrente de comércio, foram movimentados 26 bilhões de dólares entre o continente e o Brasil.
A gente entende que, em termos de corrente de comércio, o Brasil com a África, no último ano, por exemplo, foram 26 bilhões de dólares de corrente de comércio, né? Cerca de 19 bilhões que nós compramos do continente africano e 7 bilhões que nós exportamos. Ou seja, temos uma relação deficitária com o continente africano, muito por conta de grandes volumes de petróleo e outros recursos naturais que o Brasil importa de lá. Isso significa também um espaço muito grande para crescermos e equilibrarmos ainda mais essa balança, porque é desejável no comércio exterior que ocorra uma relação equilibrada, né, de exportação e importação.
Na região conhecida como África do Oeste, estão espalhados 300 milhões de consumidores entre Senegal, Togo, Benin, Guiné-Bissau, Mali, Costa do Marfim, Níger e Burkina Faso. O cônsul da República do Mali, Gerard Serbe, destaca a exportação de açúcar para o continente.
Está de parabéns o Brasil, graças à Embrapa, graças à pesquisa agrícola, graças à mobilização das federações de agricultura, Confederação Nacional da Agricultura, essas entidades que impulsionaram o Brasil. Hoje é o maior exportador de alimentos do mundo. Está de parabéns. Com relação ao açúcar, o Brasil exporta 10 milhões de toneladas de açúcar para a África.
Apesar das vendas intensas, o cônsul destaca que nenhuma empresa brasileira tenha investido no mercado açucareiro na África até agora. Ainda assim, na visão de Gerard, a cooperação entre o continente e o Brasil é uma visão estratégica para ambos.
E digo mais, quem comercializa nos estados do norte do Brasil, estilo Maranhão, Piauí, Rondônia, Goiás, sabe exportar para a África, sem sombra de dúvida.
Para o cônsul do Mali, a criação de consórcios e entrepostos comerciais facilitaria a exportação de mercadorias brasileiras para a África. Se os países africanos têm a matéria-prima, o Brasil pode colaborar com pesquisa e tecnologia.
Agronegócio é sustentabilidade.
Quadro da sustentabilidade com a ABAG, com Beatriz Secaf.
Olá, bom dia, Tejon. Um bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. O assunto hoje tem a ver com as mulheres. Na verdade, eu queria apresentar para vocês a ideia de um projeto que está começando agora e que vai avaliar qual é o papel da mulher no agronegócio. Esse é um projeto coordenado pelo IEAG, que é o Instituto de Estudos do Agronegócio, vinculado à ABAG, e ele também conta com a participação de outras organizações, inclusive com a consultoria do próprio Tejon. E o objetivo desse projeto do IEAG é avaliar que posição que a mulher ocupa hoje no setor, né? Não apenas da porteira para dentro, então como trabalhadores rurais, mas também em toda a cadeia, incluindo indústrias e outras empresas e entidades vinculadas ao agronegócio. Então, estão sendo feitas pesquisas de campo, com questionários e também entrevistas com mulheres que se destacam no setor e ocupam posições relevantes, para a gente conseguir entender um pouco as questões de gênero enfrentadas e a percepção das mulheres em relação aos desafios e ao espaço, né, que nós, mulheres, estamos ocupando cada vez mais no mundo do agro. Esse assunto, inclusive, está em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram elaborados no âmbito das Nações Unidas após uma série de negociações desde a Rio+20 em 2012. E um desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o de número 5, trata justamente dessa questão de gênero, abordando a igualdade de oportunidades e o combate à discriminação e o empoderamento das mulheres. Então, os primeiros resultados desse projeto Mulheres no Agro já vão sair no início de 2016, e assim que eles estiverem disponíveis, a gente pode vir aqui apresentá-los em primeira mão.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O PIB brasileiro deve cair 3% em 2015. E quanto cairia se o agronegócio não estivesse sendo a salvação da lavoura? 5%? Com certeza. Estaríamos impossibilitados de ficar discutindo corruptos e corrupção, pois o pronto-socorro das decisões de ajustes não poderiam esperar um ano, como ocorre agora, por embates político-ideológicos. Aliás, louve-se o empresário José Galó, do Grupo Renner, que disse: onde estão os empresários? Precisamos ser protagonistas e ter uma voz de liderança que acelere a mudança. Mas o agronegócio brasileiro se manteve em 2015 protegido exclusivamente pelo efeito do câmbio. Nas lavouras de exportação, como soja, nas carnes, como frango, suínos e bovinos, ao câmbio que chegou a R$ 4,00, temos mais competitividade em preços e, ao mesmo tempo, o setor faturou em reais mais do que o esperado. E mesmo com diminuição dos preços internacionais das commodities, o fator câmbio, por incrível que pareça, o dólar alto salvou o ramo. Mas o futuro será complicado, pois ao entrarmos na safra do ano que vem, já teremos o impacto dos custos, também em dólar, para fazer as novas produções. Isso não significa verdade no mercado interno, onde a inflação, os custos e os preços em real dos produtos da hortifruticultura, por exemplo, não propiciam a mesma salvação das lavouras. Ou seja, respiramos em 2015 pelo fator câmbio. Para 2016, teremos preços das commodities mais baixos, custos de produção elevados, crédito mais escasso e mais caro, grandes exigências ambientais e trabalhistas e alteração nos pacotes tecnológicos. Quero dizer, não vai ser mole, não. Precisa superação. E no próximo bloco teremos a entrevista com Carlos Esperotto, presidente da Farsul e vice-presidente da CNA.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Estilo de vida e atividades físicas. Professor José Alberto Cortez.
Amigos da Jovem Pan, todos os dias acompanhamos pelos noticiários as ações do Sem Terra, pressionando o governo para acelerar a reforma agrária. Com muita frequência, os Sem Teto ocupam conjuntos habitacionais tentando, mesmo que provisoriamente, conseguir a casa própria. Refletindo sobre a força dos movimentos organizados, estou pensando na possibilidade de começar o movimento dos Sem Condições Físicas. Além do grande número de sedentários de ambos os sexos e de todas as idades que precisam melhorar a aptidão física, o movimento também se fortaleceria pelo impacto que o seu sucesso provocaria nos índices econômicos do país. Se o governo facilitasse o acesso da população aos programas de atividades físicas, ficaria muito mais fácil conter a inflação, impedindo, por exemplo, que os remédios e os planos de saúde subissem tanto. As pessoas sedentárias visitam com mais frequência clínicas e hospitais, tomam mais remédios e acabam provocando a elevação do preço de ambos. Os seguros de vida também seriam mais baratos se a nossa população fosse mais sadia e não aumentasse tanto o risco de morte precoce por falta de procedimentos preventivos. Em forma, poderíamos andar mais, ser mais independentes, evitar o estresse do trânsito e diminuir a poluição do ar. O movimento dos Sem Condições Físicas poderia ajudar a mudar o país, não fosse a dificuldade de mobilização dos sedentários para realizar uma grande passeata.
Fique conectado com a Jovem Pan, usando o Viber 567000. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. A burocracia costuma ser o corredor da incompetência e das desgraças humanas. A burocracia cria burocratas que criam burocracias onde mudança e criatividade estão abolidas. Logo, a ministra Cátia Abreu disse que a partir do dia 25 de novembro vai iniciar uma campanha para desburocratizar o Registro Experimental Temporário, RET, que tem por missão exatamente o de receber os processos das novas moléculas de produtos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como foram chamados no Brasil, e de os analisar para serem registrados. A ministra disse que vai dobrar o contingente de técnicos trabalhando nessa área, que tem sido, segundo a indústria química, o maior empecilho, além do tempo, o custo para efetivar registros novos no país. Consequentemente, o produtor, ao precisar fazer um tratamento no pimentão, não tem o produto específico do pimentão. E no passado sempre usava o do tomate, logo aplica o do tomate. A consequência vem então na informação de produto químico utilizado, desobedecendo a proibição. Porém, o fato está na lentidão burocrática e no custo desproporcional que isso leva no Brasil quando comparado com outros países. Quero dizer, burocracia, além de custar muito caro, ainda prejudica tanto produtores rurais quanto consumidores. Esse o alvo número um, burocracia. Vamos ver se a ministra Cátia Abreu consegue vencer esse tiranossauro interno, só se for uma velociraptor. Caso contrário, termina o seu mandato e isso não vai voar.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
Os petroleiros estão em greve há 11 dias e a paralisação afeta a produção de petróleo e gás no país. De acordo com o presidente do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, Roque Deschen, a instabilidade no transporte afeta o agronegócio.
Eu acho que o setor agrícola já começa a ficar preocupado, começa a ficar bastante atento para isso, porque, de repente, se você sai com uma carga de produtos perecíveis e a quantidade abastecida num caminhão não é suficiente para ele chegar à região de consumo, ele pode ficar parado, né, no caminho, que não tem um combustível, e perder todo ali um carregamento de materiais.
Segundo a Petrobras, a distribuição e o abastecimento estão normais. Entretanto, de acordo com uma nota da estatal, a produção de petróleo sofreu redução de 140 mil barris até o sétimo dia de greve. Isso equivale a 6,5% da produção diária anterior à paralisação. O presidente do CCAS, Roque Deschen, alerta que a recessão impulsiona a alta nos preços nos postos de combustível.
Normalmente, até o produto já está comercializado, você já tem um preço definido de recebimento e não vai poder agregar esse diferencial de aumento do combustível no produto já comercializado.
Roque Deschen, presidente do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável e presidente da Fundação Agrisos, também afirma que os reflexos são de longo prazo. Ainda que a greve se encerre, a reposição dos combustíveis em todo o Brasil leva cerca de 3 dias.
Porteira aberta.
Primeiro, Perotto, prazer imenso estar com você aqui na Rede Jovem Pan, para a Hora do Agronegócio. E um assunto que preocupa, enfim, o país inteiro, essa questão do arroz, das chuvas, da situação que vive o Rio Grande do Sul. Como está este assunto do clima e as perspectivas para a produção gaúcha nesta safra que se inicia agora?
Bom, em primeiro lugar também, cumprimentando a todos os nossos ouvintes, mas um agradecimento especial ao professor Tejão Merrido, que para nós aqui é um mestre.
Obrigado.
Mas quanto, Tejão, a posição que tu colocasse pontual do arroz, são situações bastante delicadas. A lavoura de arroz trabalha com 1.100.000 hectares, não é classicamente, é o que nós temos. Nós temos uma produção, não é muito boa tecnicamente, temos uma produção onde absorveu a tecnologia, assim como o restante da agricultura brasileira, do arroz também. O que nós estamos vendo é que São Pedro agora também nos pregou uma, não está nos deixando plantar. Não está nos deixando, e nós devemos estar com a ânsia de entrar nas lavouras que hoje alagadas. Não se sabe há quanto tempo ficaremos com este quadro, poderá nos levar a um calendário de dificuldade. Então se preconiza aí a existência de um período crítico. E, logicamente, o abastecimento do país, não é, deverá ser feito. E os mercados mundiais de arroz não são ofertadores de oportunidades comerciais, tendo em vista o valor do dólar. O dólar, com a cotação que está, cria um impeditivo de entrar aqui e avassalar com a nossa produção. Então, protegidos sobre esta ótica neste momento e preocupados com o ano que vem, com o custo da lavoura que nós vamos ter, então, ao consumidor, realmente é um momento que se soma a uma outra situação, que o arroz é comida de pobre.
Considerado assim.
E está ainda inserido nesse contexto, como uma comida de pobre. E, portanto, no momento em que o pobre vai ter que rever o seu cardápio, o arroz e o feijão voltam a ocupar aquele clássico espaço no feijão com arroz, como se diz. E isto aí nos traz, assim, uma preocupação no sentido de quais as ações e qual o futuro, não é? No que diz respeito a atendermos a essas demandas. Nos preocupa custo de produção e nos preocupa a avidez que deverá ocorrer no consumo de produto.
Suas principais considerações sobre as perspectivas futuras. Nós vamos entrar daqui a pouco 2016, 2017. Qual é a sua visão? O que é que nós temos que fazer para continuar protegendo e crescendo no agronegócio brasileiro? Presidente Esperoto, aqui da Farsul, no Rio Grande do Sul.
Bom, eu diria que nós, não só aqui, porque eu também sou vice-presidente da CNA, então a gente tem a contribuição de uma visão nacional. Mas aqui no Rio Grande nós temos uma situação que nós diríamos assim, que um dos polos principais de preocupação, nós poderíamos, não digo descartar, mas dizer que o produtor está atendido, que foi uma atualização e modernização da nossa frota de máquinas a nível de fazenda, que foram feitas nos últimos 5 anos. Então hoje o produtor está abastecido e suprido. Então este quadro de dificuldades, não só de custos que a maquinária nos chega, mas paralelo a isso da dificuldade de financiamento, nós não deveremos sofrer qualquer tipo de impacto. Mas no que diz respeito à economia, eu só sinto que estão induzindo e trazendo uma responsabilidade ao nosso setor que eles se omitem a entender que nós renegociamos há 20 anos, 18 anos, começamos lá em 95, uma discussão de revisão dos débitos, transferência, onde o agricultor estava falido. Renegociamos as dívidas, foi feita revisão de todo esse processo de endividamento, equacionamos no tempo, aí quando sentimos que precisaríamos dar uma alongada, demos continuidade a isso. Então, isto aí nos traz a serenidade de que nós temos que ter apoio para a nós podermos produzir com a tecnologia inserida na lavoura. Porém, tem que ficar muito claro para a sociedade civil, que é com quem nós estamos falando, que toda a verba e todo o dinheiro que se destina para a agricultura, nada é dado, nada é fundo perdido. Tudo retorna com juro e correção monetária e é garantido com garantia real. Então, esta situação leva aos financeiros de olhar o nosso setor com convicção, mas não podemos entrar naquela de que somos os bons. Ruim não somos, nós estamos administrando bem o nosso negócio. Portanto, temos a certeza que o mundo vai precisar do que nós produzimos, isso que é a grande certeza e a garantia que a gente tem pela frente.
Muito obrigado, presidente Esperoto, aqui da Farsul, uma pessoa que respeitamos muito, além de um grande amigo e um grande conselheiro. Suas palavras são muito positivas e esperançosas. Presidente Esperoto, a Rede Jovem Pan à sua disposição e muito agradecido pelo seu tempo e seus comentários.
Bom, eu só posso reiterar a posição de uma satisfação muito grande em falar contigo, e ainda mais num efeito multiplicador que você tem. E quando você bota Jovem Pan, é com quem nós apostamos. Nós apostamos na juventude, apostamos naquelas pessoas que, embora com a idade um pouco mais avançada, mas jovens nesse tipo de pensamento, que se nós não pensarmos em desenvolver as nossas atividades, desenvolver o nosso país, nossos estados e nosso país, não é? O que será do mundo se nós não acreditarmos em nós mesmos e nos atos que estamos fazendo? Portanto, grato, Tejon.
Obrigado, foi um prazer. Amigas e amigos, chegamos ao final de mais uma Hora do Agronegócio e vemos aqui na produção Mariana Grilli e na sonoplastia o Reginaldo Lopes. E um grande dia, uma grande noite, com o violeiro tocando quando uma estrela cai no escurão da noite. Toca aí Almir Sater, o violeiro toca.
Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados. meu sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca a sua sina. Rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos.